A voz do Mineiro. A voz do Mineiro.
Olá amigos, saudações, Januário convosco, o espaço A Voz do Mineiro, edição de quarta-feira, 23 de setembro, para mais uma viagem de aproximadamente uma hora na Rádio Lunda Norte, sintonia 90.3, a sintonia do Samanhonga. O prometido é devido e cá estamos para cumprirmos com mais um número deste nosso e vosso espaço, que tem na produção o Sapalo Xinguinheca, que assina pela realização, o Silico Pinto na técnica, na reportagem o Eduardo Leandro e o Benita Sabalo, e a voz que comunica consigo é de Flávio Madeira.
A voz do Mineiro.
Então, em gesto de saudação, vamos ficar com Kanzenze, a música de Toninguxe, músico da província do Moxico. Não saia daí, porque não tarda, vamos divulgar o menu para hoje.
Mama,
Kanzenze, a música na voz de Toningos, é esta a saudação musical escolhida para este número 7 de A Voz do Mineiro, um espaço da inteira responsabilidade da Indiama e das associadas Warikambange, Chitotolo, Kalonda e Quango.
A Voz do Mineiro.
E depois da saudação musical, saiba que trazemos como assuntos para hoje o garimpo, suas consequências e o impacto na economia e nas reservas dos projetos mineiros que operam na província, as valências da sala de reuniões do Hotel Diamante para os eventos achados convenientes. Vamos também abordar os condicionalismos dos testes da Covid-19, a retoma dos treinos do Clube Desportivo Sagrada Esperança, visando o arranque do Girabola. E nos factos diversos, vamos falar da importância da máscara da Moana Pó e o seu valor sociocultural na comunidade Lunda Tchokwe e para os angolanos em geral. Sem demora, vamos ao primeiro grande atrativo desta edição, no caso, a atualidade noticiosa.
Notícias, notícias, notícias.
A atualidade nesta edição passa pelas seguintes matérias. O Sagrada Esperança adiou sine die o reinício dos treinos coletivos inicialmente previstos para ontem devido ao imprescindíveis testes da Covid-19. Roque Sapir, líder da equipa técnica verde e branca, considera acertada a medida da retoma dos treinos com a confirmação dos testes. Um processo que, na sua opinião, deve ser célere no sentido de permitir um longo período de preparação das equipas, com realce às que vão representar o país nas competições africanas.
Estávamos previstos para começarmos já, mas recebemos a orientação de que não podemos fazê-lo sem que façamos os testes. E está certo, está certa a medida. Agora estamos à espera que o clube está a criar todas as condições para, dentro de poucos dias, realizarmos os testes. Nós não podemos agora falar relativamente àquilo que é o começo dos treinos sem que tenhamos os testes todos realizados, para então podemos marcar a data precisa. Portanto, tudo está dependente. Está dependente relativamente a esta situação.
Na retoma dos treinos, a equipa Lunda vai privilegiar maior volume de jogos amistosos e que muito vai depender do nível de organização e preparação de outras equipas em relação às condições de biossegurança.
Claro que nós só poderemos fazer os jogos de controle se tivermos equipas do Girabola também a preparar-se para o campeonato. Mas temos a certeza que o Petro 1 de Agosto e o Bravos de Maquis podem ser uma solução para a realização dos jogos de controle. Vamos ver o que acontece. Estamos todos no mesmo desafio, estamos todos na mesma linha e pensamos que se nós todos estivermos a nos preparar e se estivermos também, penso, na mesma zona, se estivermos na mesma cidade, talvez seja uma ocasião muito melhor para que possamos então fazermos alguns jogos entre nós, porque senão não será possível atingirmos os níveis que pretendemos.
E a direção da agremiação, liderada por José Macabal Tomás, já trabalha nas condições administrativas para a efetivação dos testes no seio do grupo, numa parceria com a clínica Endiama, segundo fez saber José Alberto dos Santos Rosa, vice-presidente do clube.
É um processo que decorre junto à Clínica Sagrada Esperança e naturalmente seguido por nós, mas ainda não está concluído, de tal modo que ainda não juntamos o grosso de atletas para que o trabalho que vamos desenvolver esteja todo ele concluído, não é? Não serão apenas os testes, será depois a garantia da sua regular realização. E, naturalmente, deve imaginar que os nossos cofres não têm ainda capacidade de resposta imediata para esta situação.
José Alberto dos Santos Rosa, vice-presidente do Clube Desportivo Sagrada Esperança, e as condições administrativas até aqui criadas para a realização dos testes da Covid-19 que estão a condicionar o reinício dos trabalhos nas modalidades federadas segundo exigências das autoridades sanitárias. O Serviço de Investigação Criminal aqui na Lunda Norte procedeu à apreensão no passado dia 18 de setembro de um lote de diamantes no setor de Cafunfo, município do Coango. Segundo o porta-voz do SIC, Veríssimo Pandamar, a apreensão do referido lote de diamantes, que se encontrava escondido num aparelho de ar-condicionado, e a detenção do respectivo portador, um cidadão de nacionalidade gambiana, foi possível devido ao aturado trabalho da inteligência criminal.
No quadro das nossas competências, desencadeamos ações que propiciaram a apreensão de 161 pedras que se achavam camufladas no interior do aparelho de ar-condicionado e a consequente detenção do seu presumível autor. Trata-se efetivamente de um cidadão estrangeiro, de nacionalidade gambiana, onde o mesmo lhe foi aplicada as medidas de coação pessoal concernentes à prisão preventiva.
Veríssimo Pandamar, porta-voz do SIC aqui na Lunda Norte, e a detenção do cidadão gambiano. Isto ocorreu no município do Coango, província da Lunda Norte. O Fundo Monetário Internacional, FMI, alertou ontem que os riscos económicos em Angola aumentaram de forma dramática, mas considerou que o empenho das autoridades deverá garantir que o programa de ajustamento continue no ramo certo. Os riscos subiram dramaticamente, mas a resposta política forte das autoridades e a perseverança na implementação das reformas vai ajudar o programa a manter o rumo. Lê-se na terceira avaliação detalhada ao Programa de Ajustamento Financeiro de Angola. A determinação do governo em atacar a crise de frente ao apoio financeiro internacional significativo para o FMI, Luanda tem conseguido manter uma política orçamental prudente e avançar com a gestão da dívida e das reformas, tendo conseguido também um equilíbrio entre as políticas cambiais e monetárias face ao impacto económico da pandemia da Covid-19. No comunicado de imprensa que acompanha o anúncio, o FMI explica que esta terceira avaliação positiva da ajuda financeira dada ao abrigo da linha de financiamento ampliada permite o desembolso de mais de US$ 1.000 milhões, prefazendo cerca de US$ 2.500 milhões já entregues desde a assinatura do acordo em 7 de setembro de 2018. O acordo tem como principais objetivos restaurar a sustentabilidade externa e orçamental, melhorar a governação e diversificar a economia para promover o crescimento econômico sustentável liderado pelo setor privado.
Notícias, notícias, notícias.
Foram assim as notícias no espaço de atualidade com Sapalo Xinguinheca. E agora o momento é reservado para o repórter mineiro Eduardo Leandro apresentar-nos uma reportagem sobre o garimpo ilegal, suas consequências e o impacto que esta atividade tem na economia e nas reservas dos projetos mineiros.
A atividade atrai nacionais e estrangeiros para as zonas que muitas vezes são atribuídas há projetos mineiros ou cooperativas de exploração semi-industrial. Apesar das várias medidas de controlo impostas pelas autoridades, a atividade atrai muitos curiosos e provocando várias consequências na vida das pessoas. Até aos projetos mineiros que vêm em suas zonas invadidas, escasseando o recurso. Alguns populares apontam as consequências do garimpo de diamantes de forma ilegal.
Arsenio André. Pronto, a consequência do carimbo ilegal, por sua maneira, às vezes cria risco de morte. Uma vez que é do Estado, ele põe seguranças, não é? Nesse sítio, a fim de controlar o mesmo. Tu, quando fores para lá, a fim de fazer isso ilicitamente, ilegalmente, então corre risco. Pode ser morto, morrer afogado.
Leonardo dos Santos, o garimpo ilegal é um tráfico ilegal que conduz a um crime. Porque nós, quando estamos legalmente ou ilegalmente numa área restrita, é claro que estamos a violar o solo e, neste caso, cria-nos a consequência a cadeia. Que os jovens empenham-se mais nos estudos. Se violarmos o solo, tem sido muito cismático o catastrófico para o nosso país. Então, para evitarmos isso, esses jovens devem ter a consciência matura, devem tomar a maturidade em si, para que não possamos violar o nosso solo.
José Mateus João, há uma associação, sim, aquele pode fazer o garimpo. Agora, aquele que faz um garimpo anártico para conseguir ir vender no seu país, no do país, isso aqui não devemos fazer.
Os jovens Joel Paulo e David, de 20 e 21 anos, respectivamente, que estão envolvidos nesta prática, falam que a falta de alguma oportunidade de emprego os motiva a correr riscos.
Porque papai e mamãe já morreram, fiquei sozinho. Sim, também se dediquei a trabalhar, trabalho de camanga. Deus me ajudou, comprei minha moto também, tá aí a minha moto. Tenho minha casa. Trabalho era mesmo, estava a me levar que é registrado.
Não estou há muito tempo. Tentei só fazer esse ano mesmo. É pela primeira vez a iniciar com essas atividades do garimpo. Passou, procurei fazer pela primeira vez para ver como é que aquele trabalho também ocorre.
Eunício Cuidado, licenciado em Direito, diz que os que enveredam por tal prática incorrem ao crime de exploração ilícita do mineral estratégico, que os pode condenar de 2 até 8 anos de prisão.
Os garimpeiros violam as áreas restritas concedidas pelo Estado às empresas. Quem pratica tal ato incorre no crime de exploração ilícita de minerais estratégicos previsto e punível pelo artigo 227 da Lei 31/11, de 23 de setembro. De resto, a designada lei que aprova o Código Mineiro angolano, e se vermos bem, é punido até um crime punido com uma pena de prisão maior, que vai de 2 a 8 anos.
Já o engenheiro ambiental Daniel Pequenino aponta danos à biodiversidade como uma das consequências do garimpo ilegal e aconselha até projetos mineiros a terem em conta estudos de impacto ambiental.
A contaminação dos recursos hídricos, além da perda da própria biodiversidade, tanto em relação à fauna quanto à flora. E ainda vamos a tempo de inverter este quadro, aplicando medidas mais eficientes, como, por exemplo, a reabilitação das próprias áreas já degradadas, haver maior fiscalização, tanto pelos órgãos competentes desses locais, e até mesmo as empresas mineiras, antes das suas atividades, devem prever os estudos de impacto ambiental.
Eunício Cuidado volta à conversa e apela às autoridades a repensarem nesta questão.
Basta vermos nas causas do garimpo. As pessoas praticam o garimpo por causa da pobreza extrema, que está no seio das populações, a questão da fome, a questão do elevado número de desempregos. Isso cria, na verdade, alguns constrangimentos. E as pessoas, particularmente aqui na nossa região, praticam o garimpo porque veem o garimpo como uma questão sacra, não é? Uma questão sacra. Isso faz parte da idiosincrância do povo tchokwe. Olham os diamantes não só como uma riqueza do ponto de vista material, mas também do ponto de vista cultural e até espiritual. Assim? Então, por isso é sempre bom que o Estado repense, materialize, na verdade, algumas políticas previstas no Código Mineiro Angolano.
Com estas opiniões sobre as consequências do garimpo ilegal, despeço-me com a promessa de voltarmos em antena pela semana. Bom dia, mineiros.
Bom dia, repórter mineiro Eduardo Leandro, com esta interessante abordagem sobre as consequências do garimpo ilegal e o seu impacto nas reservas dos projetos mineiros. É tempo então para mais uma faixa musical. Nunca é demais recordar que este espaço, A Voz do Mineiro, é da inteira responsabilidade da Indiama e das empresas Wari Kambanje, Chitotolo, Kalonda e Kwango.
Lá na Lunda, em Angola, Senhor. cash quente.
Camanga, a música na voz de João Reinaldo Weba, esta história da odisseia de quem se aventurou pelo garimpo ilegal para depois, no fim de tudo, gastar, não é? O dinheiro conseguido à conta de muito risco, não é? De forma que não levou a lado nenhum. Bem, para trás fica Reinaldo Weba, ou simplesmente Rei Weba, com este Camanga, que é o nome que se dá ao diamante por estas paragens. Vamos dar seguimento ao A Voz do Mineiro, um programa que já vai na sua 7ª edição, nesta frequência dos 90.3 MHz, a Rádio Lunda Norte, Sintonia Samanhonga.
A Voz do Mineiro.
E por ocasião desta que é a 7ª edição, fomos à rua para saber dos nossos ouvintes o que pensam sobre o programa, que sugestões podem avançar para a melhoria do nosso trabalho. Vale recordar que em próximas ocasiões poderemos já divulgar um e-mail, o e-mail do programa, o correio eletrónico, para o qual os ouvintes poderão mandar as suas sugestões, as suas opiniões, não é, sobre aquilo que gostariam de ver abordado no programa, sobre como está a ser o programa e como poderemos melhorar. Mas, por ora, o que interessa mesmo são as opiniões escolhidas sobre o programa que já vai hoje na sua 7ª edição.
João Bonifácio. Sim, já ouvi uma vez na Via Rádio. É um programa que está a vir bem, é um programa que fala sobre as ações que têm se realizado ao nível de da área de diamante ao nível provincial, e é bem-vindo o programa. Sobre as temáticas, eu creio que eles têm, todas as temáticas que ele tem tratado são bem-vindas, nos passam boas informações e desejo para continuar neste mesmo caminho.
Caçãs Calocala,
Eu acho programa que veio para despertar os jovens da Lunda Norte, particularmente até os funcionários que foram da antiga Yamangue. Eu gostaria que esse espaço continuasse. Ali nós vamos poder saber o que, que a Indiama de facto faz com seus funcionários, o que, que a Indiama pretende fazer com a Lunda Norte, quais são os projetos que eles têm. Então, esse programa, esse espaço dá a entender que é bem-vindo. Gostaria mesmo que ficasse, continuasse e que se pudesse, poderia passar por dia duas vezes, seria tão melhor. Gostaria que falassem também de alguns mineiros, alguns funcionários que trabalharam na Indiama.
Eu sou o Adriano Yambissa. Olha, é de louvar, sabendo que a empresa diamantífera encontra-se no leste. Com ela, temos que saber a nossa cultura, como é explorado esses recursos, e com essa divulgação de rádio mineiro, vai divulgar ainda mais as atividades feitas na nossa província. Com isso, vai querer alavancar também a nossa economia. É de louvar. Que ande mais, explore mais, para que a nossa população, principalmente da província da Lunda Norte, tenha mais conhecimento, o que é feito enquanto exploram esses recursos.
Aqui as opiniões, não é? Algumas de satisfação dos nossos ouvintes sobre a produção do espaço A Voz do Mineiro, que é da inteira responsabilidade da Indiama, empresa pública, e das associadas Wari Cambanje, Chitotolo, Quango e Calonda. Já sabe que a sua opinião é muito importante para nós, daí que nos próximos tempos poderemos divulgar o correio eletrónico do espaço A Voz do Mineiro, a partir do qual esperamos vir acolher o seu contributo, a sua opinião, as suas sugestões com vista à melhoria deste espaço. E quando são transcorridos 27 minutos, para lá da hora 10, a hora em que começamos, agora e já no espaço sobre a responsabilidade social da Indiama, o nosso repórter Benita Sabalo leva-nos a conhecer as valências do auditório do Hotel Diamante, uma imponente infraestrutura do setor hoteleiro e turístico da nossa província.
Bom dia para si, companheiro, e também para os ouvintes do espaço A Voz do Mineiro. Num universo de negócios em que a concorrência muitas vezes é desleal, a componente marketing passa a desempenhar um papel fundamental para superar este fator e, deste modo, manter ou aumentar a freguesia. Prova disto é o Hotel Diamante, que, apesar de ser a primeira unidade hoteleira na província construída de raiz, o surgimento de outras nos últimos tempos leva os gestores a recorrerem no marketing para sobreviver no mercado. Diante deste cenário e em tempo de pandemia, mais do que prestar um serviço de excelência, a criatividade, inovação, incentivo e maior divulgação completam as estratégias de marketing. Adolfo Bibe, gerente executivo do Hotel Diamante no Dundo, descreve o funcionamento dos serviços em tempo de pandemia.
Nesta época de pandemia Covid-19, há o dever cívico de recolhimento domiciliar das pessoas e também aconselha-se ao ajuntamento de pessoas. Isto inibe, sobremaneira, a frequência do maior fluxo de clientes locais aos nossos serviços. Apesar desses constrangimentos comerciais, o hotel tem contado com um segmento de clientes institucionais que se deslocam em missão de serviço ao Dundo. Também contamos com as empresas dos projetos mineiros, a Indiama, e alguns homens de negócios vêm de várias paragens. A nossa estratégia de marketing continuará focada no melhoramento contínuo da qualidade dos nossos serviços e do nível de prestação do pessoal. O cliente será sempre a nossa razão de estar no negócio e, para nós, o cliente é o principal veículo da publicidade que nós chamamos publicidade boca a boca, sendo a chave para a maior atração e fidelização dos nossos clientes. Há uma sala que está equipada para uma utilização multiuso, com material audiovisual e de apoio a reuniões ou ações de formação, mas também está dotada com outros equipamentos hoteleiros para atender serviços VIP de refeição, para uma clientela mais exigente e diferenciada, para atender cerimónias de casamento, aniversários, coffee breaks e coquetéis.
O responsável diz que a concorrência é sempre bem-vinda e justifica as razões.
Quanto à questão da concorrência, que nós achamos ser sempre bem-vinda e salutar, salutar porque também ajuda a promover a competição e melhorar os serviços prestados pelos hotéis sediados aqui na cidade do Dundo.
Diante da concorrência, o Hotel Diamante tem levado a cabo alguns pacotes promocionais nos vários serviços que dispõe.
Temos estado a conceder descontos especiais em datas e acontecimentos também especiais. Aqui estou a falar, por exemplo, de casais em lua de mel, dia dos namorados, fim de ano, nos fins de semana prolongado. E também para aqueles clientes que se hospedam no nosso hotel por uma longa estadia, as equipas desportivas e também aqueles grupos de clientes mais numerosos. Nessas ocasiões, nós também nós fizemos alguns descontos promocionais.
Adolfo Bibi, gerente executivo do Hotel Diamante no Dundo, e as estratégias de marketing que a unidade hoteleira tem desenvolvido para superar a concorrência no ramo, com surgimento nos últimos tempos de outros agentes no ramo hoteleiro.
Um bom dia para si, Benita Sabalo, repórter mineiro, e as valências da sala de reuniões do Hotel Diamante, que serve para a realização de eventos achados convenientes. Não perca tempo, dirija-se até lá se porventura você tem algum evento agendado.
A Voz do Mineiro.
A Voz do Mineiro, magazine da inteira responsabilidade da Indiama e das empresas mineiras associadas Huaricambanje, Quango, Chitotolo e Calonda. Vamos partir para o mundo da música. Não saia daí, porque daqui a pouco vamos ter os aspectos culturais da região Lunda Tchokwe.
Jamene mene tunambe, jino kusula jamavu.
Sono tonambongo.
A música dos Mimbos, São Bom, na sua manhã de quarta-feira, para muitos o dia de maior produtividade. Esperamos que tenha ajudado a levantar o seu astral e dizer que a Voz do Mineiro é mesmo assim, não é? Aqui nós queremos tê-lo bem disposto, queremos tê-lo com um astral em cima. Bem, e já no momento reservado à cultura, vamos então falar sobre a máscara Monapó, uma das importantes peças do vasto mosaico cultural Lunda Tchokwe. Dizer então que, para além do seu relevante papel nas atividades lúdicas, a máscara da Monapó é usada igualmente nas cerimónias de culto, sendo objeto de invocação a intercessão dos antepassados para com os homens. O seu surgimento é também atribuído a razões socio-religiosas motivadas pelo culto aos ancestrais. Sérgio Ilunga, diretor do Museu Regional do Dundo, fala da origem, do valor histórico e cultural da máscara Monapó, também conhecida Mukishuapó, e explica cada traço da escultura.
Em princípio, começaria que a máscara Mukishuapó é originária do grupo etnolinguístico Tchokwe. Ela simboliza a mulher ou rapariga. Também é uma das máscaras mais conhecidas, não só em Angola, como também em muitos países, onde já embelezou muitas exposições etnográficas e ilustrou diversas receitas revistas, especializadas. Do ponto de vista cultural, é uma máscara que encarna o antepassado feminino, ou seja, encarna a ancestralidade feminina. é uma máscara, portanto, que joga um papel muito importante nas manifestações culturais, aquelas grandes manifestações, sobretudo Mukanda, que nós chamamos a escola tradicional, portanto, masculina. E também essa mesma máscara, que é feita de madeira esculpida e fibras vegetais, ornada na face com tatuagem, é usada também, portanto, nas danças tradicionais e também em muitas manifestações que eu aqui já fiz referência. Está associada em cerimônias, rituais, é a única máscara feminina de grande hierarquia, portanto, das máscaras Tshokwe.
Apesar da máscara representar o género feminino, sempre é carregada por um homem que encarna o personagem da mulher, desde os seus gestos, a dança e aos sons que imita.
A máscara é usada pelo homem, não é? Esse homem, portanto, o mascarado, vai imitando. Ele imita a voz e os dotes femininos durante, portanto, o exercício dessa máscara. Por isso mesmo é usado pelo homem, e o imitando a voz, os dotes femininos.
E a rica cultura do povo Tshokwe tem atraído ao Museu Regional do Dundo turistas, pesquisadores e estudiosos que têm na máscara de Moanapó um dos objetos que mais curiosidade e interesse os desperta.
É muito visitada mesmo, é muito visitada porque, na verdade, esta máscara, esse património, portanto, tão importante, ela representa, para além, portanto, o valor que nós inicialmente aqui nos referimos, também representa a beleza, o encanto da mulher Tshokwe numa sociedade tipicamente matrilinear. Hein? E, portanto, sem dúvida, uma das mais belas e conhecidas máscaras que Angola já produziu. E quando nós recebemos os turistas, já que o museu tem uma sala, que nós denominamos, portanto, salas de atividades lúdicas, e ali onde estão expostas os instrumentos musicais, onde também estão expostas as máscaras. Hoje não vamos falar de outras máscaras, porque o tema é mesmo máscara Moanapó. Então ficam muito a olhar para esta máscara, pela sua beleza, pelo seu encanto. E muitas perguntas nos são, portanto, formuladas. E ficamos, portanto, a fazer aí alguns minutos, se calhar mesmo meia hora, pós a perguntar, e nós temos dado a resposta necessária. E isso tudo indica que essa máscara é importante e já transcendeu, portanto, as fronteiras desde há muito tempo, que embelezam também grandes mações de nobres, tanto na África como no continente europeu e, quiçá, continente também americano e asiático.
Ouvimos Sérgio Ilunga, diretor do Museu Regional do Dundo, e as explicações em torno da máscara Moanapó, máscara que tem na sua composição traços como escoriações, chamadas de inchato, uma bandoleta denominada caponde, de fibras entrelaçadas que prendem o cabelo com o penteado tisuco-suco, e nas orelhas brincos à base de fios de cobre chamados tijingo. Daqui a pouco você vai conhecer o adágio popular desta edição número 7 do A Voz do Mineiro. Mas antes, e porque acabamos de falar de Moanapó, nada melhor do que ouvirmos um pouco deste belíssimo som.
Oh, yeah.
10 horas e 47 minutos, é de cultura que vamos continuar a falar neste nosso e vosso A Voz do Mineiro. E é chegada a hora então de conhecermos o Adágio Popular.
Adágio Popular, em Tchokwe e traduzido para português.
Chihunda Chikulu, Majila Aha.
Adágio Popular, em Tchokwe e traduzido para português.
Resta-nos então a tradução literal, que é a seguinte: a aldeia é antiga, os caminhos são novos. Significado: o visitante não manda na casa alheia.
A Voz do Mineiro.
Nada mais nos resta senão as despedidas, e vai ser ao som de Milonga, a música de Sandra Fuliqueno, para antes mesmo recordar aqui os destaques, garimpo, suas consequências e o impacto que esta atividade tem na economia e nas reservas dos projetos mineiros na província. Foi um dos assuntos abordados. As valências da sala de reuniões do Hotel Diamante para os eventos achados convenientes. Os testes da Covid-19 que condicionam a retoma dos treinos do Clube Desportivo Sagrada Esperança, visando o arranque do Girabola. E nos factos diversos falamos da importância da máscara Moanapó e do seu valor sociocultural na comunidade Lunda Tchokwe e para os angolanos. Nós, como sempre, nos despedimos com aquela promessa de um breve reencontro. Ficam os cumprimentos do Sapalo Xinguinheca e Silico Pinto, Eduardo Leandro, Benita Sabalo e Flávio Madeira. Tchau, tchau. Saleno Kanawa.
Mala suonyira uzuka, chatwa machashi chinji. Mbaha kuritunga makundu na matuku taku izoko. Eche nungu fundwa linge izi analingi mwenu na inyingika. Namsinga, namsinga, namsinga wemba. Namsinga, namsinga, namsinga wemba. Namsinga tota letu ndanji marila. Mwakwile tunanji wa matungwe sawina namsenga ya ye. Namsenga, namsenga, namsenga wemba. Namsenga, namsenga, namsenga wemba. Namsenga totale tunanji marila. Mwakwile tunanji wa matungwe sawina namsenga ya ye. Namsenga, namsenga, namsenga wemba. Namsenga, namsenga. Namsenga totale tunanji marila. Mwapile tunanji wa matumbwe sawina namsenga ya ye. Tata na ngwaza watu hichikila inyengo. Yena hiwafa mwasu wa makundu anamba hiwafa mbuka.
Mama, mama namsenga ya ye. Mama,
Kufa wafaya na watu hichikila inyengo. Hakwila uchiva mshikuluwe hakutuka kuimba mwasu wa makundwana. Kacha hano bahi munu lichola kumuwika ni mwachisenge. Yo inyengo. Sagakeza mama ee, sagakeza mama. Sagakeza mama ee, sagakeza mama. Mjulile saulimwe, mama narsiza ee. Fumbela mucho tarea.
A voz do Mineiro.